Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta audiência com a Comissão de Trabalhadores da Peugeot Citroën Automóveis Portugal SA e para isso temos connosco por videoconferência o Sr. António Silva, secretário coordenador da Comissão de Trabalhadores, quem cumprimento, e dou desde já a palavra para uma intervenção inicial com um tempo indicativo de 5 minutos. Faça favor.
Ora, muito bom dia, senhores deputados e deputadas. É com muito prazer que, pronto, estamos aqui hoje. Eu vou ser muito breve e tentar ser o mais objetivo e sucinto possível. Esta Comissão de Trabalhadores, estará a fazer mais sensivelmente um ano, assinou um acordo de competitividade com a atual direção da empresa. Entre outras situações, esse acordo de competitividade previa o resgate de um complemento, neste caso não é um complemento de reforma, mas sim um fundo de pensões. Fundo de pensões é este que foi criado em Espanha e responde e é gerido por a nossa lei fiscal. Pronto, isso ficou contratualizado. Ora bem, a situação que se passa é o seguinte: após um contacto com o senhor secretário de Estado, o Dr. António Mendes, isto relativamente mais ou menos por altura de outubro do ano passado. Esse contacto foi feito através do atual presidente da Câmara de Mangual, do Dr. Elísio Almeida, que foi um senhor que fez parte dos quadros desta empresa como diretor financeiro. O que acontece é que, nessa altura, dirigimos-nos a ele como, no fundo, um porta-voz e fez chegar o documento que eu enviei também a Vossas Excelências para posterior análise para entregar ao Senhor Secretário de Estado. E nessa altura também tivemos uma videoconferência precisamente a explicar-lhe a situação pela qual estávamos a passar e aquilo que nós pretendíamos com esse documento, que incluía até uma proposta que achávamos que era justa e correta em termos fiscais para podermos aceder ao resgate. Pois bem, o Dr. António Mendes o que nos respondeu foi que, pronto, tentava fazer tudo o que fosse o mais correto dentro da lei, sem fugir a ela. Muito certo. Bom, então, visto dado esta resposta, então partiu a nosso pedido para pedir o parecer vinculativo à autoridade tributária. Parecer vinculativo esse que foi feito através da empresa no portal da Autoridade Tributária no dia 16 de dezembro do ano passado. Ora, vinha lá a indicar que o tempo médio de resposta poderia rondar os 150 dias. O facto é que já estamos perto dos 200 e, todavia, não obtivemos qualquer tipo de resposta. Inclusivamente, houve duas cartas enviadas por parte da direção da PSA de Mangual, atual Stellantis, precisamente nesse sentido, a pedir algum tipo de resposta, ou se havia alguma situação, algum imbróglio a resolver. Pronto, o facto é que não desconhecemos sequer que neste momento esteja a ser tratado o assunto. Inclusivamente, também, através do portal da Autoridade Tributária, a empresa também fez esse mesmo apelo, tentando saber se haveria alguma resposta ou não por parte da Autoridade Tributária. Ora, nós, enquanto Comissão de Trabalhadores, tivemos que, pronto, tomar um bocado de rédea também à situação e ajudar a empresa também nesse sentido. As nossas visitas ontem aí com variadíssimos grupos parlamentares e hoje convosco. E porquê? Porque mais do que nunca é necessário que a gente resolva esta situação. Não sei se é do conhecimento desta Comissão, mas a Peugeot Citroën Automóveis Portugal neste momento encontra-se em layoff, porque ela também não é alheia à situação da falta de peças, nomeadamente os microchips. Se há uma altura mais do que nunca necessária para que a gente possa resolver e tentar resgatar, esta seria a altura mais certa, porque nós temos muitos trabalhadores e colegas com dificuldades financeiras. Precisamente porque têm os cônjuges que estão desempregados, alguns deles sem acesso ao subsídio de desemprego e outras situações que me devem imaginar como está a passar por este país fora. Então, nós resolvemos contactar esta digníssima comissão no sentido de nos poder ajudar junto da Secretaria de Estado ou da Autoridade Tributária, tentar agilizar este processo e tentar resolvê-lo o quanto antes. porque, como deve imaginar, nós não podemos pedir o resgate sem primeiro saber qual é o valor que terá que ser pago à autoridade tributária. E perguntam porquê. Ora bem, este fundo de pensões foi criado com valor de 7 milhões de euros, dos quais, nestes últimos anos, desde 2009, quando ele foi criado, quem usufruiu dos benefícios fiscais foi a empresa. E quando negociamos este acordo de competitividade, a condição que a empresa pôs não poderia haver custos para a empresa, ou seja, teriam que ser os trabalhadores a assumir, no fundo, os custos e, neste caso, o pagamento do que foi os benefícios fiscais que a empresa usufruiu desde 2009. Ora, esses valores têm que ser apurados para a gente poder fazer o resgate. E nós, mesmo após ter esse valor e pedindo o resgate, mesmo assim o pagamento poderá demorar entre 6 a 7 meses. Portanto, reparem, nós temos esta situação até dezembro e nós gostaríamos era de ver, de facto, algum fumo branco a dizer, sim, senhor, ok, o valor estipulado é este, é isto e podemos avançar eventualmente para o resgate. E é nesse sentido que nós dirigimos-nos a vós hoje, no sentido de nos poder ajudar, junto, mais uma vez, da autoridade tributária, para agilizar e tentar acelerar este processo para uma resposta. Pronto.
Entendi.
Muito obrigado e peço desculpa por alguma falha e estou a vosso dispor para qualquer dúvida.
Muito obrigado, Sra. António Silva, pela capacidade de síntese e pela clareza com que expôs os argumentos. Se os restantes grupos parlamentares não tiverem nada a opor, eu daria de imediato a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, que entretanto terá um compromisso e poderá não ter disponibilidade para ficar até ao fim. Não havendo oposição, Sra. Deputada Mariana Mortágua tem a palavra.
Pronto, penso que agora estará
Estamos a ouvir e a vê-lo.
operacional. Pronto, muito obrigado, eu agradeço por já a tolerância de poder intervir um pouco mais cedo. E queria apenas, enfim, nós já reunimos com a Comissão de Trabalhadores e, portanto, estamos a par deste processo. Também me parece muito claras quais são as intenções aqui expostas, e parece-me também que esta é uma matéria que mais antes de ser uma matéria da Assembleia da República, uma matéria legislativa, é uma matéria que diz respeito ao funcionamento da autoridade tributária e desde logo o prazo que demora até emitir uma informação vinculativa. Aquilo que me parece que a Assembleia da República poderá fazer, através dos grupos parlamentares, são questões ao governo para compreender qual é o posicionamento do governo face a esta matéria, mas já agora eu gostava de saber que outras diligências é que entendem que nós podemos ter para agilizar este caso. Para além da questão da autoridade tributária, que tem a ver com a informação vinculativa, e essa de facto diz respeito à autoridade tributária, gostaria também de saber qual foi o feedback, digamos assim, do Sr. Secretário de Estado quando esta questão lhe foi colocada. E, portanto, para além de que a lei tem que ser cumprida, é óbvio que a lei tem que ser cumprida, mas que garantias ou que caminhos possíveis é que lhes foram apontados pelo Senhor Secretário de Estado? Pronto, para já são estas duas questões muito específicas. Como disse, este é um assunto muito claro, não tem muito que saber, no fundo, é uma questão de conseguir agilizar a resposta por parte da AT, mas ainda assim, e mais uma vez peço-vos desculpa, vou ter que sair para uma outra reunião, mas entretanto também conseguirei consultar as vossas respostas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Seguimos então a ordem natural e daria a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carlos Brás, a quem cumprimento e agradeço também a compreensão para este pedido. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Comissão de Trabalhadores da Peugeot Citroën Mangualde, obrigado pelo vosso contacto, é um prazer e um gosto tê-los também na Comissão de Orçamento e Finanças. Eu consultei a documentação que nos foi enviada e há aqui duas situações que me parecem distintas. Uma delas é a eventual liquidação dos impostos devidos por um resgate antecipado de um fundo de pensões, quer em sede de IRS, quer em sede de IRC, e cumprindo a legislação, vocês têm até já num dos slides que nos mandaram uma simulação do imposto, fiquei com a ideia que o que pretendiam era que fosse introduzida uma alteração no código do IRC que permitisse uma dispensa da tributação, sobretudo da sobretaxa ou da penalização por resgate antecipado. Fiquei com a ideia que era isso que vocês pretendiam, mas agora ouvindo a Comissão de Trabalhadores percebi também que há um parecer vinculativo à autoridade tributária que ainda não foi, ou uma informação vinculativa que ainda não foi respondida. Sobre essa matéria, obviamente, que poderemos e iremos com certeza questionar a autoridade tributária acerca do cumprimento do prazo para a emissão desse parecer, mas o que eu queria perceber junto à Comissão de Trabalhadores é se o que se pretende é obter com essa informação uma liquidação antecipada de impostos, ou um cálculo, uma perspectiva do que é que será, do que é que será o valor a pagar, quer em IRS, quer em IRC, ou se o que pretendem é que via Orçamento de Estado se introduza uma alteração ao artigo, penso que 43, número 1043, do Código de IRC, para que haja uma dispensa da penalização por resgate antecipado. E, portanto, estamos disponíveis, obviamente, para colaborar na medida das nossas possibilidades e capacidades, mas queria perceber qual das duas coisas é que vocês pretendem, se é obter a informação vinculativa e se essa informação vinculativa é apenas um pedido de liquidação antecipada ou de uma projeção do imposto a pagar afinal, ou se pretendem que se inicie um processo de alteração ao código do IRC que permita eliminar, ainda que temporariamente, este mecanismo da penalização pelo resgate antecipado. E para já era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do PSD e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, que se encontra aqui presente na sala. Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero, obviamente, começar por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores, na pessoa do Sr. António, que fez a breve apresentação da razão que levou ao pedido desta audição, em que basicamente eu que quero, obviamente, para além de saudar, dizer que esta é uma questão que o PSD tem acompanhado, os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Viseu têm tratado também desta matéria dentro do nosso grupo parlamentar e nós esta tarde teremos a oportunidade, numa audiência com o grupo parlamentar do PSD também, de conversar um pouco melhor. Mas, de facto, eu fiquei aqui com uma dúvida. Em primeiro lugar, tem a ver com a questão do PIF. Como é evidente, é lamentável que mais de 200 dias passados ainda não tenham obtido a resposta ao PIF que enviaram, mas a minha dúvida prende-se com a seguinte circunstância. O PIV que enviaram é no sentido de obter o esclarecimento em relação a uma dúvida que têm na interpretação da lei? E a segunda pergunta é, e tem a ver também com a pergunta que a Sra. Deputada Mariana Mortágua há pouco colocou, qual é que foi ou qual é que é o entendimento da tutela, neste caso do Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta matéria? Porque da leitura que podemos fazer do Código do IRS e do Código do IRC, é que, havendo um resgate antecipado, haverá sujeição a IRC, porque esta não é uma das situações excluídas no artigo 43, daí que uma das soluções que a Comissão apresenta neste documento que nos fizeram chegar é uma alteração ao artigo 43 do Código do IRC, e havendo também a atribuição destes montantes aos trabalhadores, haverá sujeição a IRS. E a minha dúvida é, há da parte da tutela e da reunião que tiveram com o Sr. Secretário de Estado outro entendimento para além deste? E de alguma forma tentar compreender qual é que é, de facto, a distinção entre aquilo que resultou da reunião com o Sr. Secretário de Estado com as questões ou com a questão que terão interessado através do pedido de informação vinculativa, para também tentar compreender qual é que poderá ser o alcance da nossa intervenção também na Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Comissão de Trabalhadores. Nós também já tivemos uma reunião com a Comissão, precisamente para perceber melhor qual é aquilo que são os pedidos, no fundo, que esta Comissão de Trabalhadores faz à Assembleia da República, e, portanto, já tivemos a oportunidade de trocar aqui algumas ideias sobre esta situação em concreto. Há aqui um aspecto que nós não podemos deixar de referir e de questionar também a própria Comissão de Trabalhadores, porque, pelo que nós percebemos deste contacto, este fundo de pensões será resgatado para compensar uma perda salarial resultante do layoff. Isto porque, segundo também percebemos, a empresa recorre ao layoff típico do Código de Trabalho e não ao layoff simplificado. Porque se fosse layoff simplificado, desde janeiro de 2021 e também por iniciativa do PCP, o layoff simplificado, os salários são pagos a 100%. Agora, eu gostaria de perceber se é mesmo assim, se a empresa não recorreu, porque se o problema é falta de chips, isto é um problema decorrente diretamente da situação de pandemia que estamos a viver, e gostaríamos de saber se da parte da Comissão de Trabalhadores há conhecimento se a empresa recorreu ou não ao layoff simplificado, ou tentou recorrer e lhe foi negado esse acesso. Layoff simplificado, ou seja, o regime que entretanto substituiu, mas que no fundo é o layoff, que não é o típico que está no Código de Trabalho, mas este regime que está neste momento em vigor por causa da pandemia. Gostaríamos de saber porque é que, se há alguma explicação por parte da empresa para que não esteja a ser aplicado o layoff que de alguma forma protege mais os salários do que o layoff que está no Código de Trabalho, que é o layoff que sempre esteve ao dispor de qualquer empresa que enfrente dificuldades, se foi a empresa que tentou e não conseguiu, ou se nem sequer tentou ter acesso ao layoff simplificado. Depois, relativamente aqui à questão em concreto do fundo de pensões, pensamos que aqui o assunto do pedido de vinculação de informação vinculativa, de facto, até tem que responder de forma atempada e interviremos nesse sentido, no sentido de questionar se a AT está a fazer todos os esforços para dar uma resposta em tempo útil, uma vez que já passaram mais de 6 meses desde o pedido que foi feito e os trabalhadores estão à espera de uma resposta. Nesse sentido, compreendemos perfeitamente a reivindicação de que a resposta seja dada, até para que os trabalhadores saibam com o que é que podem contar. Por fim, um comentário relativamente a esta questão, que é a empresa que beneficiou dos benefícios fiscais por recorrer a um fundo de pensões em vez de a um pagamento de salários, neste momento recusa-se a assumir a sua responsabilidade caso o fundo de pensões seja compensado, para seja resgatado para compensar os salários que estão cortados. Se foi a empresa que beneficiou destes benefícios fiscais, no nosso entender, tem que assumir também as responsabilidades no momento em que o fundo de pensões seja resgatado. E, portanto, pensamos que aí também, a haver algum tipo de pagamento fiscal, que também deve ser responsabilizada a própria empresa. Não pode os benefícios, enquanto houve benefícios fiscais, ficarem todos do lado da empresa, a partir do momento em que há algum imposto a pagar, ficar todo do lado dos trabalhadores. Isso também nos parece que seja propriamente adequado face àquilo que é a situação vivida numa empresa, ainda por cima falando de um grupo que durante anos registou lucros assinaláveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, devolvo a palavra à Comissão de Trabalhadores da Peugeot Citroën Automóveis de Portugal. Sr. António Silva tem a palavra para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados e, eventualmente, para as considerações finais.
Ora, muito obrigado. Eu vou tentar responder de forma rápida e se calhar abrangente para todos. Todos perguntaram, de facto, o que é que se pretendia. Bom, este documento que a gente enviou a todos vós era no sentido de tentar vos enquadrar naquilo que foi pedido inicialmente. Ou seja, de facto, sabendo bem que o nosso código do IRC é muito penalizador em situações de fundos de pensões que são criadas no estrangeiro, que foi o caso desta, e respeitando, e isto está contratualizado, respeitando o código do IRC português, nós sabemos perfeitamente bem que ele é muito penalizador. Aliás, só para ter uma ideia, se os valores que nós temos aqui, que demos como proposta, na altura, ao Sr. Secretário de Estado, só para ter uma ideia, se fosse o caso de um trabalhador receber 10 mil euros, ele teria, se fosse aos 34% o valor decidido pela autoridade tributária, ele receberia apenas 6.600. Esses 6.600... Muitos depois estariam novamente expostos ao pagamento de IRS, porque esse pagamento teria que ser feito em folha de vencimento, como um prémio. Ora, repare, tomando isso em conta, podemos ir à taxa máxima do IRS, que eu não estou bem certo dela neste momento, mas não sei se chegará aos 41% ou 42%, que irá à volta de 3 mil e poucos euros que iriam receber limpos. Ok? Isso é uma das situações e por isso a nossa primeira intervenção junto do Sr. Secretário de Estado foi no sentido de tentar saber se havia algum mecanismo que nos pudesse ajudar os trabalhadores a minimizar de facto os pagamentos em termos fiscais para as pessoas poderem resgatar mais algum, como é óbvio. Depois, relativamente à questão de qual foi o entendimento do Sr. Secretário de Estado. O que ele nos disse na altura foi que ele só podia cumprir a lei, que não poderia estar a abrir algum tipo de exceção, porque depois isto teria que abrir exceção a todos. E entendia que deveria ser cumprida a lei e que, sendo assim, ele se entendesse que, por algum motivo, os serviços fizessem chegar a ele que haveria ali algum problema na interpretação da lei, que ele tentaria interpretar a lei da forma mais não penalizadora para os trabalhadores. Mas referiu sempre que teria que, de facto, cumprir a lei. Muito certo. Depois, relativamente, esse foi o entendimento do Sr. Secretário de Estado na altura. Visto que foi essa a resposta que ele então nos deu, nós partimos precisamente pedimos à empresa para então fazer o pedido do parecer vinculativo. Não, de facto, perguntaram-nos se, penso eu que foi o senhor deputado do PCP, o senhor Duarte Alves, perguntou-nos também se o layoff foi, se resgate, se é só por causa do layoff. Não, isto foi uma situação já contratualizada connosco no acordo. O que nós achamos é que agora, mais do que nunca, derivada à perda de rendimentos, seria benéfico para os trabalhadores e importante e urgente que esta situação fosse dada uma resposta para podermos proceder ao resgate. Agora também estamos todos de acordo. Se há alguma forma em que os senhores deputados podem nos ajudar a mitigar a situação, neste caso tributária, para reduzir aquilo que será descontado aos trabalhadores, pois bem, nós estamos abertos a tudo o que nos seja para ajudar, como é óbvio. Depois, relativamente também ao layoff, à questão do layoff, de facto, nós ficamos perplexos relativamente a essa situação, porque também fomos conhecedores de que o layoff supostamente deveria ser até ao final do ano, ou pelo menos foi aprovado no Orçamento de Estado, que o layoff simplificado seria pago a 100%. Aliás, há empresas aqui da zona que estão a usufruir precisamente disso. Ora, nós fizemos essa pergunta também à empresa. A empresa disse que perguntou a quem direito, eu penso neste caso à Segurança Social, se, pelo menos aqui do Distrito, se porventura poderia, ou qual seria o layoff que poderia utilizar. A resposta que nos deram foi que só podia ser possível a que se encontra no Código de Trabalho, que refere 66,7% do vencimento. Nós, foi possível, através de um acordo com a empresa, chegar aos 80%, isso usando dias que estavam, por exemplo, feriados à terça-feira, feriados à quarta e um dia de férias que estava também ao meio da semana, de forma a deixar que a empresa pudesse agilizar e ter semanas inteiras de trabalho para poder, como é óbvio, mitigar também esta crise de produtiva por falta dos chips. Então, nós cedemos a isso precisamente para poder receber pelo menos 80%, mas também não deixa de ser verdade, os trabalhadores continuam a ter uma perda de 20% dos seus rendimentos até ao final do ano. E é um facto, sim senhor, estamos a falar de uma empresa que ainda o ano passado apresentou 9 milhões de lucro. Uma empresa que também, é preciso recordar, que também esgotou um mecanismo que nós já temos de flexibilidade, que é a Bolsa de Horas. Ou seja, nós temos trabalhadores, como o meu caso e outros, que já tínhamos a Bolsa de Horas paga ao fim de 12 anos, estão-nos a ser postas essas horas negativas para depois usufruir do layoff. Portanto, vejam bem. Eu penso que... e depois aqui outra situação, que depois, entretanto, foi-nos chamada a atenção, é que acho que depois houve uma portaria que saiu num Conselho de Ministros em março, que fala, se não estou em erro, por diferença de um mês, eu penso que é o mês de março ou o mês de abril, falava precisamente que já deixavam de ter acesso a 100% do layoff. Agora é como eu lhe digo, a empresa que nos disse a nós foi que o layoff, apenas foi possível este layoff por um código de trabalho, também supostamente por a faturação da empresa do ano anterior. E é como eu lhe digo. Depois, se houver aqui dúvidas também relativamente ao PPR e o porquê, só para lembrar uma situação, este PPR, ou Fundo de Pensões, quando foi criado em mera expectativa, em três situações só e apenas podia receber o resgate do PPR, os trabalhadores. Em caso de morte, invalidez total, ou se apresentassem um certificado de reforma da Segurança Social Portuguesa. Eu só queria lembrar aos senhores deputados que até à data de hoje não houve nenhum trabalhador da PSA de Mangualde que tivesse recebido esse seguro. Aliás, até hoje só recebemos, temos a noção que foram 8 viúvas, ou à volta de 9 viúvas e seus filhos que infelizmente receberam por morte dos nossos colegas. Pronto. Até lá ninguém recebeu este dinheiro, até porque é hábito da PSA não só tentar negociar com os seus trabalhadores, porque nós estamos num ambiente de desgaste rápido e profundo, a nível físico e psicológico, e a empresa tem por hábito, quando der à volta a partir dos 58, 59 anos, começar a tentar negociações para, no fundo, haver um entendimento entre o trabalhador e a empresa para se poder ir embora. Ora, claro, o trabalhador depois não tem direito a estas condições. Daí o facto de a gente ter metido na negociação o receber este dinheiro. Porquê? Porque senão, possivelmente, jamais algum dia iremos receber. E até porque os nossos colegas em Espanha, nas outras fábricas espanholas, também receberam e daí a gente começou esta demanda também no sentido de poder resgatar. E é como eu digo, tomando em conta que nós nunca, e isto é conhecido e é sabido, nenhum dos nossos colegas algum dia receberam isto, infelizmente só as viúvas e os seus filhos. E neste momento nós temos à beira de 543 trabalhadores, de um total de 1000, que ainda usufruem deste fundo de pensões.
Muito obrigado, Sr. António Silva, pelos esclarecimentos. Entretanto, registámos aqui mais um pedido de intervenção por parte do Sr. Deputado Carlos Braz, do Partido Socialista, a quem concede a palavra para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para, relativamente ao pedido de informação vinculativa da Autoridade Tributária, eu percebi agora pela intervenção do Sr. António Silva que quem fez o pedido foi a entidade patronal. Eu fiquei com a ideia inicialmente que teria sido a Comissão de Trabalhadores a fazer esse pedido, mas de qualquer das formas, não sei se será possível ou se não, obtermos o texto do pedido, ou ser partilhado connosco o texto do pedido para percebermos exatamente o que é que foi solicitado à AT e que iniciativas é que poderemos ter, porque me parece que mais que tudo, aqui o que está em causa, ou o que se pretende, é uma alteração ao código do IRC, porque sem ela acontecer não há como evitar a tributação, sobretudo da penalização por resgate antecipado. E, portanto, era isso que eu queria pedir à Comissão de Trabalhadores, se nos conseguem facultar o pedido de esclarecimento que foi feito à Autoridade Tributária. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. António Silva, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Não, eu podia acrescentar só para saber o seguinte, relativamente a ser entidade patronal a fazer este pedido, teria que ser ela só. Porquê? Porque a entidade patronal, a Peugeot Citroën Automóveis Portugal S.A., é que é a tomadora. É a tomadora deste fundo de pensões. E tem como estes 543 trabalhadores como seus beneficiários. Relativamente a essa informação, nós, de momento, não o temos. Na altura, de facto, eles conseguiram nos mostrar como foi feito o pedido, mas, se necessário, eu posso tentar pedir à empresa novamente que me faça chegar essa informação e tenho todo o gosto de fazer chegar a esta Comissão de Orçamento e Finanças essa informação, se assim o entenderem.
Muito bem, muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhor António Silva e quem também o acompanha da Comissão de Trabalhadores, agradeço a vossa participação nesta audiência que dou assim por terminada. Muito obrigado e continuação de um bom dia.
Antes de mais, o nosso muito obrigado também pelo vosso tempo, disponibilidade. Peço desculpa, que para nós também isto é uma novidade, se houve alguma falha na nossa parte, e nas explicações. Estamos disponíveis, quando os senhores entenderem, para mais algum tipo de informação. Agradecer desde já a vossa disponibilidade e a vossa vontade de reunir connosco no sentido de melhorar e ajudar os trabalhadores da Peugeot Citroën Automóveis Portugal, que já existe pelo menos há 60 anos. E claro que somos às vezes um bocado tapados pelos nossos colegas da Alta Europa pela sua enormidade em relação a nós, mas desde já o nosso muito obrigado pela vossa disponibilidade e atenção, e mais uma vez pedimos desculpa por alguma falha da nossa parte.
Muito obrigado, não houve falha nenhuma. Continuação de um bom dia e até à próxima. Obrigado.
Bom dia, obrigado.